Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Certamente todos nós já fomos vítimas de alguma injustiça, ou pelo menos nos consideramos injustiçados por alguém. Afinal, as relações humanas são muito complexas. E, às vezes, mesmo que uma pessoa não perceba, age de maneira injusta, ou algo que fez é inconscientemente e é interpretado como um ato injusto, causando muito sofrimento. Para piorar, quando a injustiça é praticada por alguém muito próximo e principalmente por uma pessoa que nós amamos, a dor se torna muito maior. Como resultado, muitos adoecem gravemente por não suportarem esse terrível fato. Outros passam a planejar uma maneira de se vingar. Tais pessoas consideram que pagando mal com o outro mal se sentirão bem. Mas seria realmente melhor forma? É isso que as escrituras nos ensinam fazer? Pagar o mal com o mal? Quando nós olhamos para as escrituras sagradas, nós encontramos diversas histórias de pessoas que foram vítimas de algumas injustiças, especialmente Jesus. Embora nunca tenha praticado mal contra ninguém, muitos agiram de forma completamente injusta para com ele, e mesmo tendo recebido dele apenas o bem. No entanto, hoje eu quero tomar como referência uma das histórias mais enriquecedoras, e a gente vai começar hoje uma mensagem em dois tempos. Não vai dar para concluir hoje, eu vou concluir amanhã. Mas uma história realmente que me impacta profundamente, a de José, filho de Jacó, ou Israel, como está registrada em Gênesis, dos capítulos 35 a 50. É um personagem que Moisés aí dedicou 15 capítulos para contar da história impressionante, pedagógica de José. José era o penúltimo filho. Os irmãos dele o consideravam o queridinho do papai. E para piorar, o pai mandava ir aonde os demais irmãos pastoreavam os rebanhos e trazer um relatório do que estava acontecendo nos campos. Obviamente, os outros consideravam um fofoqueiro. Além disso, passou a ter uns sonhos um tanto esquisitos, os quais levaram seus irmãos a entender que José governaria sobre eles, e isso os deixou ainda mais furiosos. Mas a gota d'água mesmo foi o fato do pai deles dar uma túnica colorida a esse jovem, indicando que ele seria o líder. Isso os fez sentir inveja e tomar a decisão de se livrarem daquele peso. Gênesis 37, versículos de 1 a 24, você tem a narrativa dessa história. Vale a pena você ler Gênesis, especialmente de 37 a 50. Primeiramente, queriam matá-lo, versículos 18 a 20. Quando Rubem, o primogênito, soube, interveio e não os deixou tirar a vida do irmão. Porém, lançaram-no num poço. Mais tarde, quando passou uma caravana de comerciantes ismaelitas, Judá sugeriu que vendessem José. Mesmo sem o consentimento do primogênito, que era naturalmente o líder deles, foi isso que aconteceu. O jovem foi vendido e levado para o Egito. Posteriormente, contaram ao pai aquela história de que uma fera havia devorado. Essa foi a primeira grande injustiça sofrida pelo moço. Rasgaram a túnica que ele tinha recebido de presente do pai. No capítulo 39, nós temos o relato de que José foi vendido como escravo a Potifar, o capitão da guarda de Faraó. E lá, Deus o fez prosperar grandemente. O texto de Gênesis 39, verso 2 diz: "E o Senhor estava com José e foi um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Ao perceber que José era uma pessoa diferenciada e abençoada, Potifar colocou como administrador de todas as coisas de sua casa. E em consequência disso, veja o que aconteceu. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Olha aí, quando você tem uma pessoa abençoada por Deus, Deus pode abençoar você através de uma pessoa que Deus decidiu abençoar. E porque José também seguia nos caminhos do Senhor, mesmo em terra estrangeira, ele jamais abandonou a comunhão com o seu Deus, jamais se contaminou com o Egito. O Senhor abençoou o egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que ele tinha na casa e no campo. Gênesis capítulo 39, versículos 3 a 6. Para ser um jovem e por ser um jovem atraente de boa aparência, a mulher do patrão começou a cobiçá-lo. Desejava se relacionar com ele. Contudo, José lhe respondeu dessa forma: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39, versículos 8 a 9. A mulher, porém, estava decidida a convencê-lo. Como o rapaz se recusava a trair Potifar, e sobretudo o Senhor, ela inventou a história que José tinha tentado forçá-la a se relacionar com ele. Isso fatalmente o levou à prisão. E finalmente o que supostamente lhe fizera era gravíssimo. Assim se torna uma vítima de mais uma enorme injustiça. Então paramos um pouco aqui e responda com sinceridade. Esse jovem não tinha motivo mais do que suficiente para se revoltar contra Deus e as pessoas que lhe provocaram tanto sofrimento, já que ele estava longe de casa e tendo a possibilidade de estar bem até com a mulher do chefe, a qual devia ser bonita e atraente. Mas por que não fez? Porque ele tinha um compromisso com o Senhor. Na sequência, mais uma vez, encontramos algo maravilhoso. Gênesis 39, versículos 21 a 23. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e lá fazia tudo o que se fazia ali. O carcereiro mor não teve cuidado de coisa alguma que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 39, versículos 21 a 23. Olha só. Mais uma vez, mesmo na prisão, José prosperou. Então, amanhã a gente vai continuar essa mensagem. No capítulo 40, nós encontramos o relato de que o padeiro e o copeiro do rei cometeram um deslize e foram parar no cárcere. Lá, cada um deles tiveram um sonho, contaram para José, a qual lhes deu a interpretação. E aconteceu exatamente como fora dito. Então José fez um pedido ao copeiro: porém, lembra-te de mim quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção a mim a Faraó, e faze-me sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, tampouco aqui nada tenho feito para que me puserem nesta cova. Gênesis 40, versículos 14 e 15. No entanto, o copeiro se esqueceu da promessa feita ao intérprete do seu sonho. Gênesis 40, 23. Então, mais uma injustiça é anotado na lista. Então, segundo vemos no capítulo 41, que passado 2 anos do sonho do copeiro, Faraó teve um sonho. E amanhã a gente vai continuar seguindo aqui do sonho que o Faraó teve. E você que já conhece um pouquinho da história sabe que essa já é a parte da redenção de José. Amanhã a gente vai continuar. Fizeram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.